Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
Professor Paulo Santiago, nesta coluna vamos falar sobre o frio e seus efeitos no esporte. As baixas temperaturas interferem no rendimento esportivo?
Eu vou me basear numa publicação científica da Revista Brasileira de Medicina do Esporte, nos meses de maio e junho de 1999. É um posicionamento oficial que é embasado no American College of Sports Medicine. E o título se trata de distúrbios causados pelo frio e pelo calor durante corridas de longas distâncias. Apesar de falar de calor e de frio no trabalho, eu vou pegar só a parte do frio, porque tanto o calor quanto o frio, eles sim interferem no desempenho esportivo. Em específico, quando se trata do frio, temos que ficar atento com a questão da hipotermia. A hipotermia, ela é quando a temperatura corporal fica abaixo dos 36 graus em média, e isso ocorre quando a perda de calor é maior do que a produção metabólica de calor. Então, por exemplo, durante maratonas realizadas em temperaturas frias ou muito frias, os distúrbios mais comuns da hipotermia são a exaustão e a desidratação. As queixas mais comuns são a astenia, que é a diminuição de força física, calafrios, letargia, que é a pessoa ficar mais lenta, uma fala arrastada, um certo distúrbio que a gente chama de tonteira, da pessoa ficar um pouco desorientada, diarreia até mesmo e sede. Um corredor, quando ele se queixa de frio ou calor, nem sempre está associado à alteração da temperatura interna. A desidratação, por incrível que pareça, ela é comum no frio. Então, uma das formas de se obter como que está essa relação de temperatura fria com o ambiente, o atleta, é o IBUTG, que é um equipamento que pode ser utilizado para fazer os cálculos e avaliar o risco de hipotermia.
Quais são as dicas para os atletas que treinam ou competem no frio?
Uma dica interessante para corredores ou para qualquer atleta, quando estão em temperaturas frias, além de se agasalhar, utilizar roupas que cortem o efeito do vento, então até mesmo ficar atento, porque roupas muito encharcadas ou úmidas pelo suor ou pela chuva, facilitam que a pessoa perca calor, então isso pode levar a um quadro de hipotermia, mesmo que a temperatura não esteja muito baixa. Então é tentar usar roupas. E por incrível que pareça, é importante repor líquidos em uma taxa semelhante à perda pela urina e pelo suor. Até mesmo uma regra bem grosseira é que a pessoa ingira 150% do volume líquido perdido. Então vamos supor que essa pessoa perdeu 1 quilo após uma atividade física, um atleta, ele deva ingerir 1,5 kg de líquido, de água. Então essa é uma conta bem grosseira que funciona bem. Esses casos de hipotermia, então, como eu disse, também pode ocorrer no outono ou primavera devido à questão de vestimenta de roupas que fiquem muito ensopadas e molhadas. E outra dica interessante é verificar a questão do vento. Então o vento, ele tem uma relação muito grande com o quão você vai perder calor. Então, alguns cálculos bem grosseiros, mas que funcionam bem, é que quando tem um pequeno movimento de galhos, bem pouquinho, tem ventos de até 16 km por hora, entre 16 e 32. Quando mexe-se a árvore, assim, de flexionar tronco mesmo da árvore, os ventos estão em torno de 64 km por hora. Então, quanto maior o vento, a velocidade do vento, também maior vai ser a perda de calor. Então fica essa dica, olhem os galhos da árvore, se estiver movimentando muito, você vai estar perdendo mais calor, olhem a temperatura ambiente no dia e lembrem de se hidratar bem, porque mesmo no frio ocorre a desidratação.
Nós ouvimos o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esportes da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.